Amados, bom dia. Eu gostaria de convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 26 até o verso de número 40. Você pode permanecer assentado como você se encontra. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versos 26 ao verso 40. E se você é como eu que gosta que toda mensagem tenha um tema, eu queria compartilhar com você o tema da mensagem nessa manhã, que na verdade, muito mais do que um tema, ele é uma oração, que diz: Senhor, eu quero ser parte. Senhor, eu quero ser parte. Esse é o tema, e essa é a oração tema da nossa reflexão nessa manhã. O texto nos diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Qual é o antônimo ou o contrário de compaixão? De acordo com o dicionário, o contrário de compaixão significa indiferença, frieza, insensibilidade, apatia, impassibilidade, desatenção, distância, distanciamento e descompaixão. Irmãos queridos, eu estou convencido de que uma das maiores necessidades dos cristãos, isso inclui eu e você, que vivemos no século 21, é da compaixão e amor pelo próximo. Eu estou convencido de que essa é uma das maiores necessidades do povo de Deus: compaixão e amor pelo próximo. Eu também estou convencido de que é vontade de Deus, Deus quer que eu e você tenhamos mais compaixão e mais amor pelo nosso próximo. E eu cito pelo menos 3 textos para comprovar essa verdade. Quando Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, fala do amor, ele diz que assim permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que toda a lei, todo o Antigo Testamento, se resume a amar ao próximo como a si mesmo. E ele vai mais além, porque ele diz isso no capítulo 5, verso 14. Mas quando chega no verso 22, que ele começa a enumerar o fruto do Espírito, o primeiro fruto do Espírito que Paulo vai dizer é o amor. Então eu estou convencido de que se há uma das maiores necessidades dos cristãos no século 21 é amor e compaixão pelo próximo, eu também estou convencido que é vontade de Deus que eu e você tenhamos muito mais amor e compaixão em favor do nosso próximo. E fazendo uso das palavras de Paulo, ainda no capítulo 13 de Coríntios, no verso 2 ele vai falar: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Por que eu quero ler esse versículo 2 com você? Porque você pode ouvir tudo que eu vou falar para você nessa manhã. Você pode ter decorado cada palavra, cada ilustração, cada colocação. Você pode sair daqui sabendo. Mas se você não tiver amor, tudo será em vão. Eu tenho que concordar, e essa palavra chamou muito a atenção, quando o reverendo Antônio Carlos Costa, ele é diretor de uma ONG chamada Rio de Paz, no Rio de Janeiro, pastor presbiteriano, ele diz que nós oramos pedindo a Deus unção e poder, mas nós deveríamos orar pedindo mais amor. Eu tenho que concordar com Pedro do Borel, quando ele diz que nós precisamos ser batizados com amor. E se o amor é um fruto do Espírito, a minha oração nessa manhã, e eu quero orar com você agora, é que o Espírito Santo pegue essa palavra e, como uma flecha que penetra o alvo, penetre o seu coração e produza um amor que vai ser uma força a impulsionar você a aplicar as verdades desse texto de Atos capítulo 8 na sua vida. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos. Ó Deus, louvado e bendito seja o teu nome, pelo Deus grande, pelo Deus santo, pelo Deus presente e pelo Deus salvador que o Senhor é. Obrigado, porque através de Jesus nós fomos reconciliados com o Senhor. Temos o livre acesso à tua presença. Desfrutamos da esperança da vida eterna. Mas muito mais do que isso, temos paz, temos alegria, temos significado na nossa vida. Podemos acordar todos os dias e viver para a tua glória, vivendo uma vida maiúscula, uma vida com sentido, uma vida que vale a pena ser vivida. E tudo isso o Senhor nos proporcionou por meio de Cristo Jesus. E nós te agradecemos por isso nessa manhã, Deus. Te agradecemos porque temos a liberdade de sermos a comunidade do teu povo, uma comunidade que se reúne para celebrar, para adorar, para cuidar um do outro. Obrigado por esse privilégio, Pai. E de uma forma muito especial, nós queremos te pedir nessa manhã que o teu Espírito Santo inflame e desperte os nossos corações, produzindo amor. Tua palavra diz que o amor é fruto do teu Espírito. Então quebra toda a dureza dos nossos corações a partir dessa manhã. Tira toda a indiferença e inunda-nos de amor, de compaixão pelo nosso próximo. Nós oramos assim, Deus, nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Eu queria chamar a sua atenção para o texto que nós lemos, uma vez entendido que o amor é essa força motriz para nos impulsionar para essas verdades, eu queria chamar a sua atenção para algumas verdades desse texto, e a primeira delas é que Deus está em missão nesse mundo. O verso 26 do texto que nós lemos diz que um anjo do Senhor chega para Filipe e fala assim: Filipe, sai da onde você está. E Filipe estava em Samaria, pregando para multidões. Deus estava usando Filipe para fazer milagres. Sai desse lugar e vai para o deserto, porque lá tem uma pessoa que eu estou trabalhando na vida dela. E o texto nos diz que, de volta para casa, no verso 28, tinha um homem que lia o profeta Isaías. Deus está em missão no mundo, irmãos. Não é mera coincidência, não é mera coincidência. Reflita você comigo, o momento em que Filipe se aproxima da carruagem do eunuco, e ele está lendo o texto do profeta Isaías, que falava exatamente sobre Jesus Cristo. Não é mera coincidência. Deus, não somente nesse texto, como em diversos outros textos do Novo Testamento, nós vemos um Deus que está em missão no mundo. E de acordo com o David Bosch, um missiólogo, ele fala que essa é a Missio Dei, a missão de Deus. Que Deus, ele está envolvido com o mundo e no mundo. Tem um pastor chamado Henry Blackaby. Ele escreveu um livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Ele diz que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo sobre a atividade redentora de Deus em nosso mundo. Deus está em missão. E é muito importante você ter isso bem definido. Porque missão é uma coisa, missões é outra coisa completamente diferente. Missão é a obra de Deus no mundo para resgatar, para redimir, para restaurar a sua criação. Missões são ações da igreja local buscando se unir a Deus no cumprimento dessa missão. Então eu queria chamar sua atenção, em primeiro lugar, para você entender que Deus está em missão. Deus está trabalhando no mundo e com o mundo. E prova disso é a citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é muito interessante quando ele diz que porque o eunuco estava lendo as escrituras, Deus lhe enviou um intérprete das escrituras. Deus tira Filipe da multidão e o envia para evangelizar uma única pessoa no deserto. Para Deus, uma vida vale todo o investimento. Pensa comigo, talvez você pudesse, como eu, achar que Filipe não estava agindo certo. Filipe estava em Samaria, no meio de um lugar onde Deus estava fazendo milagres, pessoas estavam parando tudo para ouvir a mensagem do Evangelho, pessoas estavam se convertendo, mas Deus tira esse homem do meio de Samaria e fala assim: vai lá para o deserto, onde não tem ninguém, aparentemente. Não tem ninguém aos seus olhos, porque tem um homem que eu estou trabalhando na vida dele, e eu preciso de você lá. Irmãos, se Deus está em missão, se Deus está trabalhando, agindo na vida de pessoas que muitas vezes eu e você não paramos para observar que Deus está trabalhando. Lembro-me, pastor Isaac, quando o senhor deu aula de missiologia para nós no seminário, de uma experiência que o senhor contou de um missionário que foi para o campo e foi com o propósito de levar Deus para aquele povo. E quando chegou lá naquele povo, ele chegou a uma conclusão: eu estava equivocado. Eu achei que eu vim trazer Deus para cá, mas Deus já chegou aqui há muito tempo. Que missão é essa, irmãos? Qual é o alvo dessa missão de Deus? Eu queria ler para você as palavras de um homem que eu creio que descreve bem qual é essa missão de Deus no mundo. Ele diz assim: sendo cristão, enxergo a vida com outros olhos. Experimentei a metanoia, que chamam arrependimento, mas creio ser uma expansão de consciência. Vivo sob valores, imperativos, prioridades e propósitos diferenciados. Conhecer a Deus me faz andar na luz, na verdade, livre de pesos, culpas e máscaras, com a consciência e as intenções tão puras quanto um ser humano imperfeito a pode ter. E isso já basta para que a minha vida dê um salto de qualidade imensurável. Recebo subsídios de Deus no meu homem interior, pois sendo verdade que tudo posso naquele que me fortalece, aprendo a viver o contentamento em toda e qualquer situação. As promessas de Deus aos seus não dizem respeito ao conforto circunstancial ou à prosperidade aqui e agora, mas afetam a interioridade humana, como, por exemplo, paz que excede todo entendimento e alegria completa. Mais do que isso, a intimidade com Deus não torna a minha vida mais fácil, mas me faz mais humano, mais maduro, mais capaz de amar com a lucidez que escolhe as coisas mais excelentes e mais capaz de enfrentar com dignidade toda e qualquer situação. Sou integrado numa comunidade de cristãos que me abençoa na dinâmica da mutualidade. O socorro de Deus para a minha vida chega pelas mãos dos meus irmãos. São os meus irmãos que me falam as palavras de Deus, repartem comigo o seu pão, andam ao meu lado no vale da sombra da morte. Experimento a presença de Deus na comunhão com os filhos de Deus, vendo Deus na face deles. Tenho minha consciência e sensibilidade despertadas para o sofrimento da raça humana. Irmãos queridos, qual é a missão de Deus? Se Deus está em missão nesse mundo, se Deus está agindo na vida das pessoas, o que Deus pretende? Deus pretende trazer para o homem caído restauração. E eu ouvi algum tempo atrás, e eu achei muito interessante, quando o pregador dizia o seguinte: quando você for evangelizar uma pessoa, não começa dizendo para ela que ela é pecadora, não. Porque a Bíblia não começa em Gênesis 3. A Bíblia começa em Gênesis 1, que diz que o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então começa por lá. E é exatamente essa a missão de Deus. Porque muito mais, irmãos, do que nos dar a certeza de vida eterna, a esperança de uma eternidade com Deus, e João 17 diz que a vida eterna é esta, conhecer a Deus, nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus, tendo um relacionamento pessoal com Ele. Mas talvez a verdade do inferno hoje já não assusta tantas pessoas. A maioria das pessoas hoje vão dizer que, ainda que de uma forma equivocada, tem certeza da vida eterna. A vida eterna, através da fé em Jesus, é a maior bênção que nós podemos receber. Todavia, não é a única. Nós, no momento em que nós nos rendemos essa missão de Deus de restauração, passamos a desfrutar de paz ultracircunstancial, passamos a ter uma alegria completa, nossa vida passa a ter sentido, significado. Nós somos inseridos numa comunidade que, apesar dos nossos defeitos, nós cuidamos uns dos outros. Nós temos, a partir desse momento, condições de olhar para o nosso próximo, para a sua necessidade, com amor, com graça, perdoar. Por quê? Porque nós experimentamos isso. Esse é o alvo da missão de Deus, restaurar esse ser humano por completo, irmãos. E eu quero levantar uma tese aqui. E eu, se você pensa de maneira equivocada que eu respeito a sua maneira de pensar. Mas não generalizando, porém, em muitos casos de problemas emocionais, vivemos uma geração onde os problemas emocionais tornam-se cada dia mais falados e sentidos por muitas pessoas. Muitos desses problemas emocionais são porque pessoas não estão desfrutando do alvo da missão de Deus no mundo, que é a restauração completa desse ser humano. Entendem ou pensam que paz é uma ausência de problemas, e não é. Que alegria é ausência de lutas, e não é. Mas essa missão, através de Cristo, produz essa restauração, ressignifica as nossas vidas. E se você tem Jesus no seu coração, você pode concordar comigo nessa manhã, que depois que Jesus entrou na sua vida passou a fazer sentido, sua vida passou a ter significado, você passou a ter paz, ter alegria, ter esperança. Então, meus irmãos, a missão de Deus não é apenas nos levar para o céu, para passar uma eternidade com Deus, não. Começa agora, restaurando o ser humano, transformando a nossa vida, fazendo a vida valer a pena e ser vivida de uma forma maiúscula, que foi exatamente o que Jesus disse quando Ele falou que eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu queria te dar alguns exemplos do agir de Deus. Se Deus está em missão no mundo, se Deus está trabalhando na vida das pessoas, querendo restaurá-las, deixa eu te dar uns exemplos para você entender como que Deus está trabalhando. Pessoas que vêm aos nossos cultos sem nunca terem sido convidadas por ninguém. Foi coincidência? Não acredito. Pessoas que são levadas pelas redes sociais a pesquisar nosso site, nossas páginas, e através das páginas elas vêm para o nosso templo. Pessoas, como nós já ouvimos, que passaram aqui e simplesmente estavam naquela pracinha ouvindo uma música e decidiram entrar nesse templo. Elas vieram aqui por acaso? Não, meus irmãos, elas não vieram por acaso. Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. Pessoas que se relacionam com você no dia a dia e do nada ela toca em assuntos espirituais com você. Ela está fazendo isso por acaso? Não! Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. Pessoas que de repente abrem o coração para você, se derrama diante de você. Elas estão fazendo isso por acaso? Não, elas não estão. Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. E eu quero te dar mais um exemplo usando as palavras da Ana Alzira Nascimento, que é uma missionária da Junta de Missões Mundiais, que esteve 17 anos em Angola durante a guerra civil daquele país. Ana Alzira diz que naqueles momentos em que nós cruza no nosso caminho a necessidade de uma pessoa com as minhas possibilidades, Deus está agindo naquele momento e Ele espera me usar. Então, quando cruza necessidade com possibilidade na minha frente, Deus está me mostrando, olha, eu estou agindo nesse lugar e eu estou te mostrando essa necessidade, porque eu estou em missão nesse local, eu estou em missão nesse povo, eu estou em missão nessa família, eu estou em missão nessa vida, eu quero restaurar a vida dessa pessoa. Então a primeira verdade que eu queria chamar a sua atenção nesse texto é essa, que Deus está em missão no mundo. A segunda verdade que eu queria chamar sua atenção é que Deus conta com a nossa parceria. O verso de número 26 diz que um anjo chegou para Filipe e falou assim: Filipe, você que vai sair daqui do meio da multidão e vai lá para o deserto. Jesus disse que seriam os seus seguidores. Deus conta com a nossa parceria para cumprir essa missão. E tem um comentarista chamado Irsby, que ele diz que o anjo poderia ter dito a esse oficial etíope como encontrar a salvação. Mas Deus não comissionou os anjos para essa tarefa, Ele comissionou seu povo. Os anjos nunca experimentaram pessoalmente a graça de Deus, de modo que não podem dar testemunho do que significa ser salvo. E eu volto a dizer, eu quero que você grave esse conceito: salvação é muito mais do que simplesmente vida eterna com Deus. Salvação é ressignificância de vida, é paz, é alegria, é uma vida com sentido, onde Deus é presente a todo momento e eu vivo em todo tempo e em todos os lugares para a glória de Deus. Isso é salvação. Isso é salvação. Então, meus amados, se Deus conta com a nossa parceria, eu creio que eu e você precisamos resgatar o hábito de sermos parceiros de Deus na sua missão no mundo. Parece que nós não nos importamos. Lembra que eu falei no início que o amor era a força motriz? Nós estamos ficando indiferentes ao nosso próximo. Sabe quem que nós amamos? Nossos familiares e nossos amigos. E alguns amigos, nem todos. Amamos o nosso pai, a nossa mãe, nosso filho, nosso esposo, a esposa. Amamos nossos amigos mais chegados. Mas amar esse grupo de pessoas, você tem que concordar comigo, é muito fácil. O desafio é amar os nossos, entre aspas, inimigos. Aquelas pessoas que estão distantes de nós. Aquelas pessoas que não fazem parte do nosso convívio. E Deus espera exatamente com esse grupo específico de pessoas que nós as amemos. Pessoas que estão no nosso dia a dia, porém não fazem parte do nosso vínculo afetivo. A igreja tem se proposto a ser parceira de Deus no cumprimento da sua missão, de salvar homens e mulheres, e entenda o que eu disse para vocês, o que é salvar, através do Identidade 3:16. Nessa semana eu escrevi para os líderes pedindo que eles compartilhassem com seus grupos quanto vale uma vida. E não é quanto vale uma alma, irmãos. Porque alma e corpo estão juntos. Porque Deus não quer salvar apenas a alma e abandonar o corpo à mercê desse mundo. Deus quer salvar a pessoa por inteira. Quer restaurar a dignidade da pessoa por inteira, a partir de agora, do status que ela se encontra hoje. Então Deus quer restaurar a pessoa por inteira. E meus queridos, se Deus quer restaurar a pessoa por inteira, o Identidade 3.16 existe exatamente para contribuir para que essa restauração aconteça na vida dessas pessoas. E aí, se Deus, lá atrás, na narrativa de Lucas, convoca Filipe para se unir a ele em parceria nessa missão, Deus hoje convoca a primeira igreja batista. E deixa eu te dizer um negócio, nós temos 576 membros na sede. Já pensou, pastor Isaac, se 50%, vamos arredondar para 500, 250 pessoas falassem assim, não, Deus está em missão, sou parceiro de Deus, eu quero resgatar isso no meu coração, e eu vou contribuir, trazendo uma pessoa através da minha célula, para participar do Identidade 3.16, porque eu quero ver a restauração dessa pessoa, porque eu a amo, tem compaixão dela. Nós não teríamos condições de realizar a Identidade 3.16 agora, dia 6 e 7 de maio. Porque a gente não teria estrutura para suportar 250 pessoas aqui dentro. Mas me entendam, irmãos, me perdoe essa palavra. Chega a ser feio a liderança ter que ficar apelando a você para você convidar uma pessoa. Parece que nós não entendemos o que realmente significa a essência dos ensinamentos de Jesus. Deixa eu te dizer um negócio, você é parceiro de Deus, você é parceira de Deus. Deus conta com você e comigo no cumprimento da sua missão. A terceira verdade que eu queria chamar a sua atenção nesse texto é que sensibilidade, discernimento e atenção são fundamentais nesse processo. O texto diz que Deus fala com Filipe e que Filipe ouve a voz de Deus. Tanto no verso de número 26, quanto no verso de número 29, Deus fala com Filipe. Nós precisamos de sensibilidade, nós precisamos de discernimento e nós precisamos de atenção. Precisamos estar sensíveis. Sensíveis. Para ouvir a voz de Deus. E o mesmo pastor Henry Blackbee, ele vai falar no seu livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que se nós queremos enxergar onde Deus está agindo ao nosso redor, nós precisamos de duas coisas. A gente precisa de intimidade com Deus. Intimidade com Deus se conquista todos os dias através de um relacionamento com Ele, Bíblia e oração. E nós precisamos de visão espiritual, olhos espirituais. Senhor, me dê olhos espirituais para que eu possa ver aonde o Senhor está agindo. Eu preciso estar sensível para enxergar o agir de Deus. Eu preciso ter discernimento. Sabe por quê? Porque nós não ouvimos apenas a voz de Deus. Nós ouvimos a voz da nossa consciência. Nós ouvimos a voz da nossa conveniência. Nós ouvimos e nós sabemos que existe um mundo espiritual. Nós ouvimos muitas vezes sugestões que vêm do maligno. Então nós precisamos sim que Deus nos dê discernimento para nós entendermos que a voz vem de Deus.
E na nossa cultura, se fosse você, talvez você dissesse assim: não é de Deus a voz que me manda sair do meio da multidão, onde Deus está fazendo muitos milagres, pessoas estão se convertendo, para ir para o deserto pregar para uma pessoa. Isso não é lógico, é ilógico, mas a sensibilidade e o discernimento desse homem fizeram ele entender que essa voz vinha do alto, vinha do trono de Deus para ele. E nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual, e nós precisamos de atenção. Porque se Deus está agindo na vida das pessoas, se Deus está em missão, se Ele conta comigo para essa obra de redenção, eu preciso estar atento para o seu agir. Eu queria te dar um exemplo. Ontem eu vivi uma experiência que eu percebi, num primeiro momento, passou despercebido, daí uns 15 minutos eu me lembrei dessa mensagem. Uma pessoa virou para mim e falou assim: Leandro, ela estudou comigo de primeira ou oitava série. Falou assim: Leandro, você é pastor aqui na igreja? Eu falei: sou. Que dia que é o culto? Estou querendo vir aqui na igreja, estou precisando de uma religião. Aí eu convidei ela para vir ao culto hoje à noite, para ela participar da nossa celebração. Saí com meu filho, daí uns minutos eu pensei: atenção, uma pessoa do nada vem para mim perguntar sobre o culto, sobre igreja. Deus está agindo na vida dessa pessoa, eu preciso estar atento ao que está acontecendo ao meu redor, porque muitas vezes as pessoas podem nos fazer uma pergunta sugestiva, que nós demonstram que Deus está trabalhando, e porque nós não estamos sensíveis, nós não estamos focados, passa despercebido por nós, e a gente perde aquela oportunidade de ser parceiro de Deus. E a quarta e última verdade, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, é que ser parceiro de Deus em sua missão precisa ser prioridade para mim. Precisa ser prioridade para você. E eu chamo a sua atenção para o verso 30, que diz que Filipe não andou em direção à carruagem. O texto diz que Filipe correu. E isso demonstra para nós que para Filipe, quando ele corre e imediatamente pergunta, ele tinha senso de prioridade, ele tinha senso de urgência e ele tinha iniciativa. Irmãos, a missão de Deus no mundo precisa voltar a ser prioridade para o povo de Deus. A missão de Deus em Bom Jesus do Itabapuana e adjacências precisa ser prioridade para nós. Deus está em missão lá na sua casa. Deus está lá na sua família em missão, no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Deus está em missão e Ele conta comigo e com você. Isso precisa ser prioridade para nós. Isso precisa ser urgente para nós. Quando você ver Deus agindo ao seu redor, ajuste a sua vida e entre em ação. Queria terminar minha palavra contando para você uma história real. Missionário escocês, Alexandre Duff, depois de investir longos anos da sua vida na evangelização na Índia, ele volta à Escócia, sua pátria natal, para cuidar da sua saúde e para despertar novos obreiros. Num culto como esse dessa manhã, com muitos jovens, Alexandre Duff prega um sermão com senso de urgência e faz um apelo veemente para que as pessoas se levantassem como missionários naquela manhã. Para sua surpresa, nenhum moço atendeu. Nenhum. Ele ficou tão abatido, que ele não esperava essa reação do seu público, que ele teve uma parada cardíaca no púlpito. As pessoas correm com ele para uma sala anexa, massageiam o seu peito. E aquele homem, quando ele recobre as suas forças, ele implora: não me tira daqui, eu preciso voltar para o púlpito, eu preciso dizer mais umas palavras. E com a sua voz e a sua emoção embaraçada, aquele homem chega para o seu público novamente e diz assim: se a rainha da Escócia vos convocasse para ir a qualquer lugar no mundo, numa missão diplomática, vocês iriam com orgulho, mas o rei dos reis, aquele que deu a sua vida por vós, vos convoca para atenderdes o seu chamado e vocês não querem ir, pois irei eu, já velho e doente, não poderei fazer muitas coisas, mas pelo menos morrerei às margens do rio Gange. E os indianos saberão que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes as boas novas do Evangelho. A história nos diz que nesse momento, a multidão se quebranta, a multidão é tocada pelo Espírito de Deus. A multidão compreende que Deus está em missão no mundo e Deus conta com a parceria da multidão, do seu povo, para se unir a Ele. E a multidão começa a se levantar e a dizer assim: eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero ser um parceiro, eu quero ser um contribuinte para que a missão de restauração, de salvação do homem possa acontecer. Deus, a minha vida está aqui, eu quero que isso volte a ser prioridade para mim. Irmãos, queria convidar você a ficar em pé. E o grupo de louvor virá aqui mais uma vez. E eu queria convidar você nessa manhã, não apenas a cantar essa canção, eu queria convidar você a orar essa canção. Porque a minha oração, é que a partir de hoje, todas as manhãs, quando você abrir os seus olhos, você possa dizer: Senhor, abre os meus olhos durante esse dia, para que eu veja aonde o Senhor está agindo. Senhor, abre os meus olhos e me mostre onde o Senhor está agindo. Quem são as pessoas que o Senhor está trabalhando? Sabe por quê? Porque aí você vai fazer a segunda oração, que é o tema dessa mensagem. Porque, Senhor, eu quero ser parte. Não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Não é Deus que tem que nos implorar, irmãos. Somos nós que temos que implorar a Deus: Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero ser parte. Isso é privilégio. E quem sabe, nesse momento de consagração, talvez você possa dizer: nessa manhã o Espírito fala comigo, a palavra de Deus foi para mim, e você deseja consagrar sua vida no altar de Deus, e pedir a Ele: Senhor, eu preciso de mais amor, preciso de mais compaixão, preciso que o Senhor restaure a paixão por aquilo que o Senhor tem paixão. Eu preciso que o Senhor coloque dentro do meu coração aquilo que move o seu coração. E você quer consagrar a sua vida para que você seja um parceiro de Deus na sua missão. E você quer orar essa canção. Aí eu quero convidar você para sair do seu lugar enquanto o grupo de louvor canta e vir aqui à frente de uma forma consciente da sua decisão, que não seja movido pela emoção, mas que seja movido por uma razão, por uma consciência diante do Deus que está em missão nesse mundo. E após eu quero pedir ao pastor Isaac que ore.
conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Só a ti, Deus.
creio naquilo que ouvi nessa manhã. Eu creio num Deus que está em missão, um Deus que está trabalhando, e eu quero me juntar a Ele. Eu quero ser parte. Você gostaria de se juntar a Ele nesta manhã? Ser parte da obra que Deus está fazendo através dessa igreja? No início do culto, nós falamos do 3:16. Você quer se unir ao Senhor nesse projeto de salvar pessoas? Porque o nosso desejo é que você diga nessa manhã: eu quero fazer parte. Eu sou parte. O Nandinho, sei que Nandinho no último, na última edição, ele está aqui à frente dizendo mais uma vez: eu quero ser parte. Na última edição, o Nandinho trouxe aqui aproximadamente 20 pessoas. Ele. A nossa proposta é que você saia desse lugar nessa manhã e diga: pastor, eu quero ser parte. Eu vou ser parte, orando, convidando, investindo o meu tempo na vida de uma pessoa. Numa pessoa. Mas nós ouvimos aqui nessa manhã que esse apelo não deveria acontecer. Deveria ser algo espontâneo. Eu creio que Deus está agindo na vida de várias pessoas próximo de você. Esses dias atrás, chegou uma pessoa na cela. E ele participou da primeira vez da reunião. E ele ficou ali sentado, ouvindo o estudo, no momento de oração. Eu perguntei a ele se ele queria fazer algum pedido de oração. Ele, em lágrimas, disse: pastor, eu estou com a minha vida no fundo do poço. Eu fui trazido aqui nessa noite. O que eu quero é esse Jesus. O que eu quero, pastor, o que eu preciso é esse Jesus que o senhor está falando aí. E naquele momento eu o convidei a fazer uma oração de entrega da sua vida, arrependendo seus pecados e recebendo Jesus Cristo como Salvador. Como o pastor Leandro falou nesta manhã, Deus estava trabalhando na vida daquela pessoa e disse: vou levá-lo lá. Olha bem, levou. Eu estou discipulando essa pessoa, num processo de aproximação dela, da igreja, mas Deus estava trabalhando na vida dela há muito tempo. Apenas nos colocamos ali naquele dia como instrumento de Deus para dirigir um estudo bíblico. E Deus a levou lá. A nossa oração nessa manhã é que você saia daqui com um propósito no coração. Dizer: eu vou convidar alguém, eu vou orar por alguém, eu vou investir meu tempo, vou investir da minha vida numa vida. Numa vida. Esse é o desafio, que você não saísse daqui, que esse momento não fosse o momento que você viesse à frente, mas o momento que você saísse daqui com esse propósito no coração. E que a gente tivesse esse problema, pastor Leandro, de não realizar aqui, de ir para um outro local, para um local maior, para realizarmos o 3:16. E bom seria que, se nós não precisássemos realizar o 3:16, que cada um de vocês, todos os dias, estivesse se juntando ao Senhor na obra que Ele está realizando neste mundo e próximo de nós. Eu vou orar nesse momento agradecendo a Deus por essa manhã, intercedendo pela sua vida, mas desafiando a você a procurar um convite impresso para você objetivamente estar convidando uma pessoa e entregando esse convite na secretaria da igreja, mas trabalhando com ela, criando um relacionamento intencional com ela, trabalhando na vida dela, sabendo que o Espírito de Deus, Deus já está trabalhando naquela vida. Convido você então a fechar seus olhos para nós falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Por esse momento, Deus, do culto, quando nós respondemos ao chamado do Senhor, ao chamado do Teu Espírito, o nosso desejo, a nossa oração, é que o Teu Espírito, Deus, tenha liberdade de agir aqui entre nós, agindo em cada coração, operando, Deus, um despertamento, um desejo de se apresentarem ao Senhor nesta manhã. Ó Pai de amor, nós cremos que o Senhor é um Deus que está em missão, um Deus que está trabalhando, que está agindo, querendo salvar pecadores, transformar vidas. E nós, nessa manhã, ó Deus, nos juntamos ao Senhor, nos apresentamos ao Senhor. Use nossas vidas como um farol. Tome nossas vidas, ó Deus, em Tuas mãos e venha usá-la para a glória e para a honra do nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos, agradecidos, confiados, ó Deus, no nome e no poder de Jesus. E nós oramos, ó Pai, confiados nesse poder que está agindo entre nós nesta manhã. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações, o Teu Espírito, estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Meus queridos, um domingo, eu me dirigi à Jaqueline ali perguntando se tinha convites na recepção. E eu pergunto de novo, tem convites na recepção? E eu quero encorajá-lo, porque isso não pode ser algo apenas do momento. Tem que ser algo objetivo. Que você vai sair daqui hoje com o objetivo de convidar alguém, orar por essa pessoa, se você acredita naquilo que você ouviu nessa manhã. Amém? Você acredita que Deus quer salvar, que Deus está em missão e que Deus está trabalhando em vidas, na vida de várias pessoas e que Deus quer usar você? Então vamos responder esse desafio nessa manhã. Vamos realizar essa edição de 316 com um número aí de mais de 100 pessoas. Olha que desafio. Mas para que isso aconteça, você precisa ser esse farol, esse instrumento de Deus. E você precisa sair daqui nesta manhã com essa decisão de levar esse convite, de estar oficializando esse convite. Olha, meus queridos, discipular uma pessoa envolve investir tempo na vida dela. O que eu falei a respeito dessa pessoa envolve eu estar ligando para ela, participando de eventos com ela na igreja, acompanhando. Isso é mais do que um momento de culto. É investimento do seu tempo na vida dela, para que você possa vê-la aqui um dia à frente dessa igreja, dando o seu testemunho da obra que Deus fez na sua vida por intermédio do instrumento que Deus usa, que é você. Nós ouvimos aqui, não, Deus não usa os anjos, Ele usa você, você é o instrumento de Deus. E eu espero que isso aconteça e que você saia daqui com essa decisão, mas objetivamente levando o convite para você oficializar a pessoa que você pretende convidar para o 316. Que todos tenham um domingo na paz e na graça de Jesus. Amém?